No episódio de hoje, você vai entender o que está acontecendo no mercado de low cost americano e por que que esse mercado pode até nem chegar aqui na aviação civil brasileira.
Senhores passageiros, bem-vindo ao podcast Transportar é Preciso. Embarque imediato.
E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Transportar é Preciso, comigo aqui, Adriano Paranaíba, seu podcaster, e hoje vamos fazer um paralelo, vamos falar de aviação civil, fazendo um paralelo sobre os acontecimentos recentes nos Estados Unidos e no novo programa que finalmente o governo falou que agora começa em agosto, que é o Voa Mais Brasil. É Voa Mais Brasil? Deixa eu checar o nome aqui. É isso, Voa Brasil, que é aquele negócio da passagem de R$200. E como as ações do Departamento de Justiça americano em relação às low costs e esse programa do Brasil tem tudo a ver com o risco de diminuirmos a concorrência nesse setor da aviação civil. Primeiro, vamos contextualizar que todos os lugares do mundo, um dos setores de transporte que foi mais afetado na pandemia, tá, todos foram afetados, ok, concordo, mas o que mais foi afetado foi a aviação civil por causa dos custos exorbitantes, tem que parar a frota, parar aviões, ficar os aviões parados, o avião parado, não pode ficar só lá parado pegando poeira, você tem que ficar fazendo manutenção como se estivesse voando, porque você deixa um avião parado meses depois, põe ele para voar, o risco de acontecer algum problema é muito grande. Então, você teve um impacto muito grande na pandemia e depois você teve o retorno pós-pandemia, que a gente já comentou aqui em alguns episódios nossos, que as empresas também sofreram com o retorno. Por quê? Porque tinham demitido muitos pilotos, né, o pessoal de equipe de voo, e aí recontratar esse pessoal ficou difícil, porque muitos foram para a aviação particular, outros foram para outras áreas. Então, a recomposição das equipes complicou muito o pleno emprego aí da aviação civil. Contudo, 2023 aí, boas marcas de número de aviões, tivemos aí um recorde em maio de 2023 de número de aeronaves voando no céu ao mesmo tempo, né? Então, tudo sinalizando muito bem. Contudo, nós tivemos uma movimentação muito preocupante, que com certeza aqui no Brasil a gente não chegou a ter notícia, mas é importante dar uma olhada no que aconteceu lá nos Estados Unidos. O que aconteceu nos Estados Unidos é que o Departamento de Justiça americano considerou, usaram aquela lei Sherman Antitrust, a lei de antitrust, para impedir uma parceria que estava acontecendo e que estava sendo muito bom para todo mundo, que era a parceria chamada Northeast Alliance, que é uma parceria das companhias aéreas JetBlue e American Airlines. Lembrando que a JetBlue é uma das mais qualificadas, foi a primeira empresa nessa lógica de low cost, tem uma avaliação sensacional pelos consumidores, atende, né, com uma excelência muito grande. Então, assim, uma empresa importante de low cost, pequena comparado com grandes empresas, né, mas que está aí fazendo a sua missão de ser low cost. Eles fizeram uma parceria, a JetBlue fez uma parceria com a American Airlines, e isso daí foi recentemente, aí no primeiro semestre, foi tratado pelo Tribunal de Justiça, que caracterizou como uma ação antitrust, né? Que estavam causando monopólio, e o monopólio pode fazer muito mal aos consumidores, porque eles podem direcionar mercado. Mas vamos olhar aqui os dados, tá? Vamos começar olhando os dados, pessoal. Primeiro, né, eu estou usando como base os dados que foram levantados pelo Benjamin Silvers, que ele é um pesquisador lá do Mises Institute, lá americano. Ele é bacharel em economia pela Grove City College, né, tá fazendo doutorado dele lá em West Virginia, e ele fez uns levantamentos de dados muito legais que eu gostei muito, por isso que eu estou trazendo aqui, tá? Olha só, a JetBlue, ela representa apenas 5,5% do mercado de companhias aéreas americano. Se você pegar os 17,5% da American Airlines, você está longe de uma situação de monopólio. Você não vai dar nem, vai dar 20 e poucos, não vai dar nem 25% do mercado. E veja assim, também não dá para olhar para o mercado total, porque eles não operam em todos os mercados. Quando a gente fala desses percentuais, de 5,5% da JetBlue e de 17,5% da American Airlines, nós estamos falando de Boston Logan, JFK, LaGuardia e o Newark Liberty. Quatro aeroportos, que é onde a operação dessa parceria funciona. Então, tipo assim, a Northeast Alliance, né, ela não é uma fusão das duas empresas, é uma parceria nesses quatro aeroportos. E o que que acontece? O que que é essa parceria? Eles compartilham códigos, oferecendo assento uma no voo da outra, slots, combinam portões ali com horário de decolagem, pouso, e ela inclui, essa parceria inclui, não, incluía outros benefícios, como, por exemplo, reciprocidade no programa de fidelidade, benefício da fidelidade, se você pontua numa, você pontua na outra também. Então, assim, ofereceu muita opção e deu aí uma variedade, melhorou a operabilidade, porque é o que essas empresas precisam. Essas empresas estão recuperando lá da pandemia e estão precisando aí fazer essas parcerias que trouxeram muitos benefícios para os consumidores. O que que acontece? Quando você tem a saída da JetBlue, dessa parceria, você liberou ela de operar nos aeroportos do Nordeste americano. Então, isso alimenta uma incerteza muito grande na oferta dos voos da JetBlue no Nordeste americano. Então, você vai ter um risco muito grande de... A JetBlue anunciou, né? Ela anunciou que vai continuar oferecendo os voos lá no Nordeste americano, mas você pode ter uma redução, ela pode acabar, né? Muita gente aqui, tá, algum levantamento que eu fiz, muita gente está falando que ela não vai, que ela vai acabar saindo, né, médio e longo prazo aí, você vai ter um abandono aí da JetBlue do Nordeste, né, e isso, no final das contas, beneficia quem? Beneficia as quatro grandes. Quais são as quatro grandes empresas do mercado americano de aviação civil? A United, a Southwest, a Delta e a própria American, né, então você dá assim, você está protegendo as grandes empresas de possibilidades de empresas pequenas cooperarem entre si. E o problema é maior ainda. Por quê? Porque com esse fim dessa parceria da JetBlue, a única possibilidade dela continuar fazendo algum tipo de expansão seria a aquisição da empresa Spirit, outra empresa de low cost. Essa aquisição da JetBlue pela... na verdade, a Spirit ser adquirida pela JetBlue também está em processo judicial. E olha assim, olha que maluquice. Se você junta a JetBlue e a Spirit, você tem 10,4% do mercado. Então, olha que maluquice que os americanos estão fazendo, né? Ó, só para você ter uma noção. Se você tira essa parceria da... Olha a preocupação deles, né? Estão preocupados aí com as combinações que dá no máximo 20% de concentração no mercado. Se você for pegar, por exemplo, o aeroporto de Newark, Newark, né? Não de New York, é o de Newark, você tem 56% do aeroporto é da United. Então, assim, você tem empresas que estão concentradas, você tem empresas que estão dominando o mercado, as empresas pequenas estão querendo crescer, e aí, olha, aí é a análise que eu queria fazer com vocês. As empresas grandes, para se proteger das empresas pequenas, elas usam o Departamento de Justiça americano, né? Então a gente aciona a lei antitrust para defender um cidadão que tem 56% do mercado de um aeroporto contra alguém que tem 5,5% daquele mercado. Então, no final da conta, a gente não percebe o capitalismo. Percebemos o que nós chamamos de capitalismo de compadrio, né? Onde empresas grandes capitalistas, em vez de buscar competir, ela, em vez de gastar esforço em competir, ela gasta esforços acionando as agências reguladoras, acionando o governo, acionando o Departamento de Justiça para controlar as decisões legais para garantir mais ainda o poder de monopólio para eles. Então esse é um ponto importante da gente entender, que nós podemos ter uma redução, essa é uma sinalização de que as quatro grandes empresas de aviação civil estão jogando duro de mãos dadas com o Departamento de Justiça americano para impedir que as empresas pequenas possam crescer, né? Nesse momento que o mercado aqueceu, que o mercado está de volta, está todo mundo ganhando dinheiro, você quer tomar a fração do maluco lá, né? Então, ó, a economia está crescendo, né? O mercado de aviação civil, por mais que você está tendo lá um cenário de recessão lá na economia americana, mas o mercado de aviação civil está nos seus melhores momentos. E aí você tem as ações das empresas grandes em podar as pequenas para poder pegar mais ainda a fatia das pequenas. Isso daí é muito preocupante, porque a gente fala muito dos Estados Unidos, como a terra do tio Sam, de livre mercado, e no final do dia você tem muita regulação nesse setor de aviação civil. Trazendo aqui para o nosso problema Brasil, para a nossa realidade brasileira, nós tivemos lá no nosso primeiro semestre de 2023, um anúncio atrapalhado, né? O ministro falou, o presidente mandou desfalar, ficou de ver, ficou de conversar, mas as últimas notícias é que aquele programa do Voa Brasil, que vai oferecer passagens a R$200, começa em agosto, agora é agosto. Então a gente retomando aqui o podcast no início de agosto, vou fazer a minha leitura, né? Primeiro, o que a gente está sabendo desse programa? Então vamos lá, passageiros que cumprem o requisito do programa que não viajaram nos últimos 12 meses, deverão baixar um aplicativo do governo federal e cadastrar o CPF. Quem que é esse pessoal que se enquadra? Estudante, aposentado, funcionário público. No aplicativo, os passageiros vão selecionar o percurso que gostaria de realizar, por exemplo, escolar São Paulo-Manaus, Brasília, Rio de Janeiro, escolar, legal. Aí, o aplicativo vai oferecer opções de datas e horários que dá R$200. Então, cada passageiro que se enquadrar no programa vai poder adquirir 4 passagens a R$200 por ano. Ou seja, pode fazer viagem de ida e volta acompanhado de uma outra pessoa. De acordo com o nosso ministro, a implementação do programa, a expectativa é que o número de voos aumente para isso, principalmente nas áreas de baixa procura. Aí vamos fazer agora análise. Vamos lá fazer análise dos malucos. Primeiro, que o governo não vai aumentar ofertas de voo. O governo vai funcionar como um controlador do oligopólio que vai criar um aplicativo onde ele vai oferecer os voos das empresas que estão de acordo com o governo, né? Agora as poucas e grandes empresas de aviação civil que nós temos no Brasil. E, na verdade, ele vai servir como tipo um TripAdvisor, tipo um Booking. O governo só vai fazer uma seleção ali, Na verdade, você vai pagar mais caro, porque a gente vai pagar. Aplicativo do governo federal vai vir de graça, não. A gente vai pagar um aplicativo para o governo fazer intermediação da iniciativa privada para oferecer esses voos R$200. O governo falou que não vai dar subsídio, então esses R$200 é dos voos. Então, assim, o governo vai achar lá onde é que tem voo de R$200 e vai mostrar para as pessoas esse voo de R$200. Ou seja, vai aparecer um outro voo ali na data que a empresa quiser oferecer, tipo assim, no assento que ela quiser oferecer. Então, a chance disso daí é muito pequena. Outra coisa, dados aqui importantes. O governo está dando um acesso apenas para 10% dos brasileiros. Somente 10% dos brasileiros que vão se enquadrar nessa possibilidade de conseguir cadastrar o CPF. Outra coisa, se a gente faz a conta do preço médio de passagem aérea no Brasil, está dando R$600. Tá, se é média, R$600, deve ter passagem menos de 200, R$600. Mas, meu, R$200 é muito baixo. É muito difícil achar esse tipo de voo. Então, o que acontece é o seguinte. A minha leitura aqui é Adriano Paranaíba, tá? Agora é uma leitura, assim, pessoal minha do que vai acontecer. As empresas vão entrar nesse programa, vão oferecer uma passagem aqui, outra ali, né? Uma passagem aqui, outra ali, da quantidade de voos que a gente tem no Brasil, dá uma quantidade muito grande de voo. Aí as empresas vão pedir um pinico para o governo. Falou assim, ó, governo, o programa é um sucesso, mas a gente precisa de dinheiro público para dar uma continuidade. Anotem o que o Adriano está falando aqui. Eu não dou até o final do ano para surgir uma linha de crédito, um BNDES, ou um subsídio mesmo, até ano que vem, no máximo, história, é um subsídio para manter o programa, para dar um dinheiro aí para as companhias aéreas, para fazer um subsídio aí. Porque agora não está começando com subsídio, né? Da mesma forma que o carro popular não veio, essas passagens não vão vir, e o governo vai ter que realmente partir para o subsídio. Ao governo partir para o subsídio, e aí o meu link com a low cost é essa, você vai proteger as grandes empresas que estão tendo dificuldade financeira para oferecer essa passagem a R$200, então o governo vai de novo escolher os seus campeões nacionais da aviação civil, e isso vai impedir que efetivamente empresas low cost venham. Adriano, e qual que é a solução sua para isso? Reduzir excesso de regulação, excesso de regra, para que efetivamente empresas que verdadeiramente são low cost possam vir para o Brasil e elas conseguirem oferecer uma passagem bem mais barata do que as empresas que estão aí hoje oferecendo no Brasil, né? Ou, com essa redução de exigências regulatórias, né, uma série de problemas que nós temos aí, né, problema de distribuição dos combustíveis, então, assim, você tem um enorme percalço aí, você tem um monte de regrinhas que deixam a operação cara no Brasil, e eu não estou falando relacionada à regulação no item segurança, não, nós estamos falando nas questões comerciais, as agências reguladoras e a agência reguladora ainda controla muito questões operacionais, questões de faturamento das empresas, apresentação de capital, balanço, essas coisas. Então, assim, existe um controle muito grande para você realmente ter barreiras de mercado para que as low cost venham para o Brasil. Tem que, a agência reguladora, no final das contas, no setor de aviação, elas tinham que estar se preocupadas justamente se tem segurança. Se a empresa vem para o Brasil e ela atende todos os critérios de segurança que o Brasil, que o governo brasileiro exige, que a agência reguladora exige, meu, você pode operar, consegue os seus slots aí, busca aí a sua operação, mas o que a gente percebe é que, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, as grandes empresas estão dando mãos dadas aí para o governo para buscar recuperar o dinheiro que eles perderam na companhia. E quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta no final do dia vão ser as empresas pequenas que vão sumir aí, de fato, as passagens baratas vão acabar lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil elas nunca vão acontecer. E um detalhe interessante aqui, né? Se a gente for olhar, né, um programa do Partido dos Trabalhadores, o pedreiro, por exemplo, não vai poder pegar um trabalhador, né? Se você pegar o trabalhador, os caras que trabalham hoje no Brasil, muitos, a boa parte deles, né, a grande maioria esmagadora, não vão conseguir atender esses critérios de aposentado, estudante, né, e funcionário público, né? Então, assim, e outra, funcionário público de boa, funcionário público, pô, não precisava de ter esse tipo de benefício, né? Então, você tem que ter o quê? Você tem que, poderia ter esse benefício justamente para baixa renda, para pessoas que estão trabalhando, por exemplo, usa esse programa para fazer uma manutenção dos caras na carteira assinada, o cara que tem um ano de carteira assinada, ou, né, alguém que está trabalhando. Então, assim, o Partido dos Trabalhadores colocou os trabalhadores de fora desse grupo de requisitos aí para entrar no programa, tá? E lembrando, a pessoa não pode ter viajado nos últimos 12 meses para poder se enquadrar. Então, assim, eu vejo um cenário que é uma tendência, eu fiz o link dos dois cenários, o brasileiro e o americano, para mostrar como as empresas estão jogando, como o jogo é muito parecido, tanto lá na América como aqui nos Estados Unidos, no Brasil, ou Brasil e Estados Unidos, como está a coisa acontecendo relativa à reação do mercado que está aquecendo e como as empresas estão usando governo, Departamento de Justiça, né, agências reguladoras, para poder se proteger da concorrência. Esse era o momento, já que o mercado está aquecendo, era a hora de você abrir mais mercado, tanto aqui como nos Estados Unidos, mais mercado para você ter mais oferta, os preços caírem mais e aí sim as pessoas, os consumidores serem beneficiados. Pessoal, o recado do podcast de hoje foi esse. Quero aí agradecer a sua audiência. Voltando agora do segundo semestre, voltando das férias aí do Adriano, a gente volta aí com força total, toda semana, um episódio do nosso podcast, com convidado ou não, mas a gente vai sempre tentando trabalhar aí assuntos quentes, assuntos recentes a respeito de transportes, com uma visão aí um pouco diferente do que você vê na mídia tradicional, e a gente discutindo aqui o transporte, porque a gente não pode parar, transporte muito importante. Lembrem-se de comprar o Transportar é Preciso, o nosso livro, lá na Amazon. Sempre tem um preço barato. O pessoal fala assim, por que você não faz uma promoção? Para quem assim? Cara, eu tento, mas a Amazon ele consegue vender muito barato o livro. Sempre tem uma promoção, sempre tem dia do leitor, dia do não sei o quê. E sempre está com um custo muito baixo. Eu falei assim, cara, e aí eu vou ter canseira de ficar pondo trem envelope, livro envelope tal, e tal. Então, assim, acompanhe lá a compra do seu livro pela Amazon, a gente recomenda. Que distribui muito bem, entrega com velocidade, se você for Amazon Prime, chega rapidinho, e assine aqui o nosso canal e compartilhe com seus colegas sobre transporte, tem muitos episódios, nós estamos aí chegando a uma marca muito boa de números de episódios, então acredito que muitos assuntos a gente abordou, então Ficou com alguma dúvida de algum assunto relacionado a transporte? Vai na nossa biblioteca, vai na biblioteca, seja do Spotify, do YouTube, seja onde for, e participe aí assistindo, ouvindo o podcast Transportar é Preciso. Gente, um forte abraço, até a próxima, e lembre-se que transportar é preciso e o embarque é imediato. Valeu, rapaziada. Forte abraço. Tchau, tchau.